Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro dos Cinco Anéis de Miyamoto Musashi. É um tratado clássico japonês sobre estratégia, combate e disciplina interior, escrito no contexto das artes marciais do período feudal. Embora seja frequentemente associado ao Kenjutsu e à tradição samurai, sua importância histórica ultrapassa o campo da espada. A obra formula uma visão de ação baseada em observação, adaptação, autocontrole e leitura precisa do adversário. Estruturado em cinco partes ligadas aos elementos terra, água, fogo, vento e vazio, o livro combina instruções táticas com princípios filosóficos que exigem reflexão cuidadosa. Por isso, ele é lido tanto como manual de estratégia, quanto como texto sobre formação do caráter e clareza mental. Sua permanência se deve justamente a essa dupla dimensão prática na superfície, mas profundamente analítica em sua abordagem do conflito e da tomada de decisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os cinco elementos como estrutura de pensamento estratégico, a organização do livro em terra, água, fogo, vento e vazio não é apenas simbólica. Ela funciona como um método para ordenar a compreensão da estratégia. Em terra, Musashi apresenta fundamentos e postura mental. Em água, trata da adaptação e da forma correta de agir. Em fogo, entra no ritmo do confronto. Em vento, compara seu caminho com o de outras escolas. Em vazio, chega a uma dimensão mais abstrata, ligada à liberdade de percepção. Essa arquitetura dá ao texto uma progressão pedagógica e ele parte do básico, avança para o conflito direto e termina em uma síntese filosófica. O resultado é um livro que não depende de narrativa linear, mas de blocos de reflexão prática. Essa escolha mostra que a estratégia para Musashi não é um conjunto de truques, e sim uma forma completa de organizar o pensamento diante da incerteza. O leitor é levado a perceber que cada elemento descreve um estado de atenção e uma maneira distinta de responder a situações. Em segundo lugar, o combate como exercício de clareza mental e domínio de si. Um dos aspectos centrais da obra é a defesa de que vencer não depende apenas de técnica, mas de controle interior. Musashi insiste na disciplina do corpo e da mente, sugerindo que a eficácia no combate nasce da capacidade de manter a calma, observar sem dispersão e agir sem hesitação desnecessária. Nesse sentido, o duelo não é tratado como explosão de força, mas como teste de lucidez. A obra valoriza treino constante, atenção aos detalhes e ajuste preciso entre intenção e ação. Isso explica por que o livro continua relevante fora das artes marciais. Ele apresenta o autocontrole como condição para qualquer atuação estratégica. Em vez de exaltar a bravura abstrata, Musashi prefere a eficácia concreta, inclusive quando isso exige simplicidade, economia de movimentos e recusa de gestos inúteis. O combate, portanto, vira um laboratório de disciplina pessoal. O que está em jogo não é apenas derrotar o oponente, mas impedir que o próprio medo, a pressa ou o excesso de confiança comprometam a decisão correta. Em terceiro lugar, técnica, observação e adaptação diante do adversário, a obra mostra que conhecer a si mesmo não basta. É preciso compreender o adversário, o contexto e o momento adequado de agir. Musashi propõe uma estratégia baseada em leitura ativa da situação, em vez de fórmulas fixas. Por isso, ele valoriza a observação dos ritmos do combate, a percepção das intenções do outro e o ajuste constante da postura. Essa lógica torna o livro especialmente importante como tratado de adaptação. Não existe uma única forma correta para todos os cenários, mas um conjunto de princípios que precisa ser aplicado com julgamento. O autor também compara a arte do guerreiro ao trabalho do artesão ou do carpinteiro, reforçando a ideia de que a técnica exige precisão, método e entendimento da finalidade de cada ação. Assim, a eficácia não depende de espetáculo, e sim da capacidade de usar o necessário no momento certo. A lição implícita é que a estratégia falha quando se torna rígida e melhora quando responde ao ambiente com atenção, flexibilidade e senso de proporção. Em quarto lugar, o vento como crítica às escolas rivais e ao erro de imitação. No capítulo associado ao vento, Musashi compara seu caminho ao de outras escolas de combate, o que dá ao livro uma dimensão crítica rara entre textos de estratégia. Ele não está apenas ensinando o próprio método, mas também mostrando como identificar limites em abordagens concorrentes. Impactful. Isso amplia o valor da obra porque transforma a comparação em ferramenta de discernimento. O ponto não é apenas escolher um estilo, mas entender por que certas formas de treinamento ou certas crenças podem gerar dependência de aparência, de tradição vazia ou de gestos pouco eficientes. Ao contrastar seu Naiten Ichiryu com outras práticas, Musashi defende uma estratégia fundada em resultados e em compreensão profunda, não em imitação mecânica. Essa parte do livro é importante porque combate o conformismo intelectual, ela obriga o leitor a avaliar métodos pelo que produzem, e não pelo prestígio que carregam. Em vez de aceitar autoridade por costume, Musashi pede exame atento, o que torna o livro também um exercício de crítica das próprias referências. Por último, o vazio como síntese filosófica da estratégia. O capítulo final vazio é o ponto em que a obra ultrapassa a instrução marcial e alcança uma formulação filosófica mais aberta. Musashi sugere que o guerreiro deve chegar a um estado de percepção desimpedida, no qual não se prende a fixações mentais nem a formas rígidas de interpretação. Isso não significa ausência de conhecimento, mas uma relação mais livre com o conhecimento adquirido. O vazio representa, nesse sentido, um tipo de lucidez que permite responder sem excesso de apego a modelos prévios. É um fechamento importante porque evita que o livro seja lido como simples manual técnico. A estratégia, para Musashi, culmina quando o praticante já internalizou princípios suficientes para agir com naturalidade, sem depender de cálculo paralisante. Essa ideia ajuda a explicar a permanência do texto. Ele não oferece só procedimentos, mas uma imagem de maturidade intelectual e operacional. O vazio é a síntese de disciplina, experiência e desapego funcional, o que dá à obra uma profundidade que a distingue de tratados puramente militares. Em conclusão, o livro dos Cinco Anéis é indicado para leitores interessados em estratégia, artes marciais, história japonesa e filosofia prática. Também pode ser útil para profissionais que lidam com competição, decisão sob pressão e necessidade de adaptação, desde que se leia o texto sem reduzi-lo à autoajuda ou a manual corporativo. Seu principal ganho está em mostrar que eficiência depende de disciplina, percepção e domínio emocional, e não apenas de técnica isolada. Em comparação com livros mais conhecidos do gênero, como tratados de estratégia ocidental, a obra de Musashi se destaca por unir instrução concreta e reflexão contemplativa, sem separar combate e formação interior. Ela não promete fórmulas universais prontas. Oferece princípios para pensar a ação com mais rigor. Isso a torna valiosa para quem busca um texto curto, mas intelectualmente denso, capaz de provocar releituras. Os clássicos de estratégia. Permanece singular por transformar a experiência do duelo em uma filosofia da atenção, da adaptação e da clareza. Se você quiser apoiar Miyamoto Musashi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!